Euronet Plus.
Estamos já aqui no Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino, como sempre na edição da noite da Renascença, à sexta-feira. Boa noite,
boa noite.
Boa noite.
Vamos hoje olhar para os papéis do Panamá e mais à frente para as relações entre BCE, a Comissão Europeia, a Banca Portuguesa, Portugal, no fundo. Esta semana tivemos Mário Draghi no Conselho de Estado e é um tema que está em cima da mesa também na política interna e na agenda interna por causa da Comissão Banif. Mas começamos pelo caso dos papéis do Panamá, que dispenso de dar grandes detalhes porque eles vão sendo conhecidos quase dia a dia, basicamente uma fuga massiva de informação relacionada com paraísos fiscais e um escândalo que vem tocando dia após dia a vários, sobretudo, governos. Há aqui um dado prévio que gostava de vos ouvir. Pedro Santana Lopes, não estranha a ausência americana em tudo isto?
Estranho.
Mas não podemos passar do estranho, não é?
Pois, por isso eu disse estranho.
Estranho reticências.
Sim, mas algo explicará, não sei, um dia aparecerá a explicação. Sim, é estranho, mas o Presidente Obama, curiosamente, veio falar.
Não é? É verdade.
E veio dizer de sua justiça e foi até especialmente incisivo nesta matéria. Mas Obama é Obama. Às vezes também se pode dizer que o que é bom para Obama não é necessariamente bom para todos os Estados Unidos da América, não é?
Sim, Obama era o presidente quando no G20 em 2009 falou-se muito acentuadamente a questão dos offshores, desde essa altura também.
Não sei. O que é facto, quer dizer, todos nós podemos especular, o que é facto é que isto, do ponto de vista reputacional, é mais um... Pronto, é uma notícia desagradável para o espaço europeu, mas não só para o espaço europeu. É à escala global, mas inclui o espaço europeu. Uma dose considerável da riqueza europeia aparece aqui referenciada. 10%, 15% serão os milhares, milhões de euros valentes, como se costuma dizer. E de toda essa globalização, de facto, sobra, como das áreas relevantes, a América do Norte. Isso é um facto.
António Vitorino, este facto merece-lhe algum comentário, com reticências?
Bom, em nome da transparência, um dia vir-se-á a saber como é que esta fuga ocorreu. Porque esta é a maior fuga, a fuga mais maciça de dados sobre operações em offshores. A partir dos registros de uma sociedade de advogados panamiana, que operava sobretudo nas Ilhas Virgem Britânicas, e que tinha clientes de bancos, que são bancos globais, embora alguns sediados na Europa, o HSBC, o Credit Suisse, são bancos sediados na Europa, mas são obviamente bancos globais, são bancos que têm uma carteira de clientes. Os nomes que vieram a público é que podem eventualmente levantar a suspeição de que houve ali uma filtragem, porque são sobretudo nomes europeus, Islândia, Rússia, mas sobretudo nomes da China e do Médio Oriente.
E de um craque da bola, pelo menos.
E desportistas, mas esse desportista de que estamos a falar joga num clube europeu, mas é latino-americano, é sul-americano.
E tem também investigações em Espanha desde há algum tempo, portanto, se calhar também era um alvo fácil.
Fuga fiscal. Portanto, nós não sabemos se a lista é completa ou não. Bom, e faltam ainda os nomes portugueses, não é?
Sim, por isso o governo português já pediu os dados portugueses. O governo português pediu isso. E o senhor Moscovici disse que quer ter uma lista em 6 meses dos paraísos fiscais que não contribuem, que não cooperam, digamos assim. Não devíamos ter já esta lista?
Bom, eu acho que é fácil pedir o que já se tem. E essa lista existe. Essa lista...
Então porquê que Moscovici faz isto?
Essa lista é elaborada por uma instância que existe na OCDE, a Financial Action Task Force, que tem uma lista dos chamados offshores cooperativos e dos offshores não cooperativos. Convém esclarecer, por exemplo, que o Centro de Negócios da Madeira está na lista das zonas francas cooperativas, no sentido de que são aquelas que respondem e que tornam públicos os últimos beneficiários das empresas que nela estão sediados. E o Panamá, país agora, era, por exemplo, considerado um país cooperativo. E uma das decisões que já foi tomada pela França foi de voltar a incluir o Panamá na zona dos offshores não cooperativos. O que está de certeza absoluta na lista, tradicionalmente na lista dos offshores não cooperativos, isto é, daqueles mais fechados, mais opacos, mais, que mais protegem a identidade dos beneficiários últimos, são exatamente as Ilhas Virgens Britânicas e as Ilhas Caimão, que por acaso são dois offshores dentro do chamado Commonwealth, isto é, que estão sujeitos à pobre da Rainha de Inglaterra formalmente, mas que na prática têm uma matriz britânica. E não também há offshores europeus.
E não há pressão adicional sobre Cameron por causa disso?
Eu acho que a situação do governo britânico neste acontecimento é bastante delicada, não só pela situação, enfim, de que obviamente o Sr. Cameron não é responsável, que é o pai ter tido um investimento canalizado para as Ilhas Virgens Britânicas através desta sociedade, mas sobretudo porque na campanha eleitoral recente este foi um dos temas mais usados por Cameron como um compromisso eleitoral. E nós sabemos que existem mesmo perto, ali perto do Reino Unido, duas ilhas, a ilha de Guernsey e a ilha de Man, que são centros offshore e que não são considerados, aliás, dos mais transparentes.
Os países que não cooperam nesta matéria de paraísos fiscais, enfim, do ponto de vista retórico europeu, tem havido uma certa pressão. Agora esta aceleração de Moscovici, enfim, parece-lhe que nem o LuxLeaks conseguiu acelerar. Acha, sinceramente, que isto vai acelerar alguma coisa, uma fuga de informação desta dimensão? Uma transparência acrescida depois desta divulgação deste caso?
Vou dizer assim, ainda estamos no início, não é? Mas confirmando-se a veracidade do que aqui vai sendo difundido, e convém frisar que nem tudo o que é difundido, nem pouco mais ou menos, é ilegal, ou seja, está desconforme com a lei vigente. Várias destas situações, bem ou mal, são permitidas pela lei, mas uma divulgação desta dimensão, se não tem consequências, não sei o que é que terá. E, sinceramente, eu não acredito também que ela tenha surgido com um trabalho de tanto tempo, persistente, metódico, juntando tanta gente, tenha surgido só, pronto, por acaso nunca seria, mas pronto. Não consigo desligar esta divulgação da situação de mudança profunda que vive o sistema, vive os subsistemas mundiais, nomeadamente o sistema financeiro, a necessidade de recursos, a necessidade de pararmos com as injeções monetárias a constantemente recorrem às autoridades centrais de espaços importantes da economia mundial para, de modo mais ou menos artificial, conseguirem níveis de crescimento que sejam mais sustentáveis ou mais ilusórios. Há necessidade de capitais, há necessidade de recursos financeiros.
Que estão a fugir para estes paraísos.
Fogem cada vez mais, só, quer dizer, eu não sei, o filme naquilo que leio deste espaço europeu fala-se em cerca de 70 mil milhões de euros. Quer dizer, é de facto muito dinheiro. Vi também números que falam em cerca de 10% da riqueza europeia. Pronto, seja um pouco mais ou um pouco menos, tudo o que está aqui em cima é muito. É curioso, deixa-me lembrar, não tenho visto isto muito referido nestes dias, que este consórcio que levou isto para diante foi criado e financiado por Jorge Soros. O António falou nisto que já temos aqui. Pronto, alguém que conhece a matéria muitíssimo bem. Mas pronto, é só um pormenor. Já agora referi também o jornalista Rui Araújo, que está neste consórcio, o Miquel Pereira do Expresso, que se juntou. Mas este movimento é tão grande, eu não acredito que isto não tenha consequências. E o mundo precisa dessas consequências. O mundo e a Europa precisam dessas consequências. E por isso o António tem sugerido, por exemplo, a taxação, carga financeira, a taxação das transações financeiras para estas entidades é um caminho e outros terão que se juntar para acabarmos com essas situações. Gera um contraste inadmissível. Eu falava no contraste entre esta fuga de riqueza europeia e a falta de capacidade de resposta da Europa face a uma situação como a dos refugiados. Da Europa e dos países que a compõem, da União Europeia e dos países.
Não é nova essa proposta de taxação, de facto, mas não se avança, não é possível avançar.
A ideia do G20 era de que deveria haver um movimento global.
É verdade.
E que, portanto, a aplicação, mesmo por um espaço regional, já não falo de um país em concreto, mas por um espaço regional, seria insuficiente.
É lógico, claro.
Mas isto aqui é um pouco a história do ouvido da galinha, não é? É preciso é que alguém comece. É preciso é que alguém comece. E nesse sentido, eu aí sou mais otimista que a sua pergunta, no sentido que o que é talvez novo neste caso é não só a dimensão da fuga, do problema, mas também a grande censura que ele gerou. Isso é algo que foi novo, que é novo. Não é que as pessoas não censurassem de forma difusa, mas desta vez, com esta fuga, você repare que em todos os países surgiram vozes do setor político, mas também dos setores económicos, a censurar este tipo de práticas. A dimensão da censura não pode ficar apenas numa espécie de grito de alma. Vai ter que ter consequências práticas. E se nós não podemos garantir que não haja um canto qualquer do mundo onde haja uma praça franca e um offshore e onde estas práticas acontecem, o que nós podemos garantir é que empresas sediadas na União Europeia não ficam impunes quando lidam com este tipo de offshores. Porque o que os incentiva a usar este tipo de offshores é fugir, muitas vezes, fugir aos impostos. Pode ser legal até. Em alguns casos até será legal. Mas, manifestamente, é preciso que se saiba quem é que usa estes subterfúgios para se subtrair à contribuição. Eu recordo que aqui, há 3 anos atrás, uma conhecida firma de cafés, a Starbucks, pagou uma quantia ridícula de impostos no Reino Unido. E isso foi objeto de uma crítica profunda à marca propriamente dita. E a marca não pôde suportar o peso, o preço reputacional dessa censura e teve que negociar com o governo britânico o pagamento de impostos suplementares. Se existe um caldo de cultura de censura, então identifiquemos quem é que recorre a estas práticas, mesmo que legais, mas que manifestamente visam um planeamento fiscal muito agressivo, chamemos-lhe assim, uma expressão eufemística, e eu estou convencido que a reputação dessas empresas obrigará a que adotem condutas diferentes no futuro.
Este programa já é velho suficiente para termos debatido aqui o LuxLeaks, quando aconteceu.
Mas aí teve efeito, não é?
Mas teve efeito.
Ah, foram abertos alguns processos, processos pela Comissão Europeia, neste momento processos de investigação, e há uma alteração da legislação europeia em curso, que está em apreciação no Parlamento Europeu, para exatamente obrigar os Estados a comunicarem a todos os outros, portanto, transparência, sobre os contratos fiscais que celebram.
O que quer dizer que, e lembro-me desse debate aqui neste programa, Juncker ultrapassou eventuais escolhos que poderiam existir pelo facto daquilo ter surgido no Luxemburgo.
Juncker superou Juncker. Olha, diga assim.
Sim, é uma boa expressão. Superou. Acho que está genericamente ultrapassada a situação, embora com alguma demora na concretização, mas teve efeitos. Houve, quer dizer, acho que não se voltará a repetir aqui neste espaço enquanto tivermos união. Ou zona euro, ou união, enfim.
Vamos a um segundo tema. Em cima da mesa estão as relações e o peso do Banco Central Europeu e da Direção-Geral da Concorrência, por exemplo.
Isso é impenetrável, o que você vai pedir.
já está a dar por perdido o debate.
Sim, sim. Pá. Por mais que puxemos pelo raciocínio...
Mas é impenetrável exatamente porquê?
Porque estamos num dialbar de um tempo novo, quer dizer, não é só por más razões, estamos a construir um edifício jurídico de uma enorme complexidade. Isto é uma construção jurídica, de facto, nunca foi feita na história do ser humano. Não, construir uma união desta maneira nunca foi feito.
O problema é que os portugueses estão a sofrer a experimentação. Não é?
Pronto, esse é outro ponto, mas isso é connosco. Somos nós que temos que reagir, não ficamos à espera que alguém grite ai quando tocam é nas nossas feridas.
E temos
não?
reagido bem, doutor Santana Lopes?
Olha, eu ainda não ouvi o depoimento todo da ministra, ex-ministra das Finanças, com franqueza, ainda não ouvi tudo. Nem tudo, nem a maior parte. E, portanto, gostava de ouvir para poder fazer uma avaliação. Mas do pouco que ouvi, e também do pouco que ouvi do ministro Mário Centeno, eu sinceramente, e também do governador do Banco de Portugal, que aliás disse uma coisa curiosa, como sabe, não é? Que devia haver comissão de inquérito, era no Parlamento Europeu.
Sim.
E muitas reuniões foram feitas. Eu acho que pelo menos 50% do problema não está do lado de cá. E eu não estou a dizer que as autoridades europeias sejam más. Isto é um terreno muito complexo, muito difícil, muito movediço. O da supervisão já sabemos há anos, nós próprios, sem União Bancária, sabemos sem mecanismos de resolução, já sabemos experiência interna. Desde os BCPs, desde o BCP, na versão antiga, digamos assim, desde os BPPs, os BPNs, nós já sabemos que é muito difícil a supervisão interna. Agora vamos caldear a supervisão interna com a supervisão de Frankfurt. Misturar, saber quem tem poder para quê, quem manda. É, não deixa de ser sintomático o Sr. Draghi tenha ido ao Conselho de Estado e o Governador do Banco de Portugal tenha estado lá presente para responder a perguntas e não para fazer intervenção. Mas este é um processo que demora. Enquanto demora, vão existindo acidentes gravíssimos nos sistemas financeiros, nomeadamente nos países mais débeis. E não só nos sistemas financeiros.
Falta,
não,
de facto, falta de facto fiscalização do que já foi feito até agora nesta matéria, António Vitorino?
Eu acho que há... Vamos ver, as entidades independentes não são entidades divinas. Mesmo independentes, têm que estar sujeitas a escrutínio. E esse escrutínio, manifestamente, não existe de uma forma suficientemente cuidada naquilo que foi a criação da União Bancária. Porque quando se transferem competências da esfera nacional para a esfera europeia, o que é positivo, na minha opinião, quando se atribuem novos poderes ao Banco Central Europeu, também tem que se exigir um controlo da responsabilidade pelo exercício desses poderes. E o que, designadamente nos casos com que nós estamos agora confrontados, é que surgem dúvidas fundadas, e estou a ser muito moderado.
Existem, como é habitual
como é habitual aqui. Não só aqui, isso deve ser da idade. Existem dúvidas fundadas de que todas as decisões que foram induzidas pelo Banco Central Europeu tenham respeitado escrupulosamente um princípio de independência e de isenção em relação às partes. Eu não vou condenar o Banco Central Europeu, mas o que eu digo é o seguinte: se há fundadas razões para colocar dúvidas, é do interesse do Estatuto de Independência do Banco Central Europeu que essas dúvidas sejam desfeitas. E para desfazer essas dúvidas, é preciso tornar transparentes os métodos e os critérios de decisão e é preciso que esses métodos e esses critérios sejam escrutinados por uma autoridade democrática.
É que nem documentos são libertados em relação a este processo por parte de Frankfurt, por exemplo.
Eu acho que há aí uma interpretação perversa da independência. Porque eu percebo que não se divulguem documentos que envolvem segredos de negócio que podem ser depois aproveitados para fins concorrenciais. Eu essa parte percebo, isso acontece em todo o lado. A própria Comissão Europeia, quando toma uma decisão em matéria de concorrência, de política de concorrência, também elimina dos documentos que torna públicos os números. Mas não elimina a fundamentação. Explica quais foram os critérios. Compara os vários casos para fundamentar a decisão que tomou. E, aliás, isto ainda está, como dizia o Pedro, na infância da arte. Porque se alguém se lembrar de, por exemplo, impugnar uma decisão do Banco Central Europeu junto ao Tribunal de Justiça da União Europeia, eu tenho a certeza absoluta que os juízes do Luxemburgo vão exigir que o Banco Central Europeu ponha no processo todos os documentos.
E esse risco existe, porque há aqui muitos interesses em presença.
Naturalmente, e não é por eu ser advogado que estou a incentivar este tipo de litigância, mas parece-me ser óbvio que, estando em causa interesses tão relevantes, e que havendo dúvidas sobre se de facto a conduta das entidades se pautou por um estrito critério de legalidade, vai haver controvérsia jurídica.
É muito complexo isto, Zé Pedro. Nós, de facto, estamos no princípio de um modelo. Quer dizer, isto não nasceu... É engraçado que eu ouço os dirigentes políticos continuarem a dizer que não são federalistas. Não estou a dizer que alguma vez tenha sido também. Mas aquilo para que nós vamos caminhando é para a construção de elementos federalistas, vários, por escadas, mas que não os chega a ser. Não é uma confederação, como sabemos, não é uma federação, não é federalista.
Portanto, e no meio sobram os problemas da própria soberania do Estado mesmo.
Pronto, lá está. Mas a instituição tradicional Estado, cada vez mais está a perder poderes e a entregá-las a esta nova entidade supranacional.
Quando ouvimos falar em 8 planos chumbados, provavelmente algum poderia fazer algum sentido do ponto de vista do interesse português.
Que há 8 planos chumbados,
por
sim,
exemplo,
lá está. Mas o poder está lá. Está a ver? O poder está lá, mas depois quem é responsabilizado é cá. Isto é um tempo muito difícil. Estas gerações estão a viver e com o poder agora, estou convencido, serão no futuro, de algum modo, responsabilizadas, até por alguma, aquilo que poderá parecer, algum tipo de inconsciência, por deixarmos estas matérias numa espécie de limbo, um terreno a meio caminho entre os Estados e a União Europeia. E talvez possa alguém até criticar-nos no futuro por falta de coragem, não termos feito a opção, porque lá está. Gerir uma política económica ou financeira sem ter os vários instrumentos, você tem que ter a política monetária, a política orçamental, a política financeira, tem que ter um Banco Central, tem que ter moeda única, você tem alguns. Neste momento controla, a priori, até já orçamentos. Mas quer dizer, não há orçamento, de facto, federal, não há uma conciliação, quer dizer, há um orçamento da União, mas não com as prerrogativas que tem um Estado federal. E, portanto, nós estamos sempre a meio caminho, a meio caminho, a meio caminho. Este meio caminho tira poder acima e tira poder abaixo, se é que podemos chamar abaixo aos Estados. Portanto, na prática, pode ser assim, ninguém tem culpa e todos têm culpa. É uma situação, desculpem o termo os ouvintes, tramada para poder ser resolvida. Mas tem que ser, obviamente.
No plano da fiscalização que estamos a assistir, que é interna em Portugal, parlamentar, não ficaria bem, digamos assim, a Bruxelas ou a Frankfurt um esclarecimento formal à Comissão em relação aos passos dados neste processo? Ou isso é totalmente impossível do ponto de vista até formal?
Vamos ver, eu acho que esse esclarecimento vai vir. Não há uma recusa de fornecer o esclarecimento. O que há é um esclarecimento, ou que provavelmente vai vir, é um esclarecimento dentro do perímetro que essas instituições entendam dever fazer e que provavelmente não satisfará exaustivamente as perguntas que se colocam legitimamente.
Os e-mails são reveladores de grandes confusões entre direções gerais.
É verdade que há aqui uma contradição. Eu vou ser totalmente objetivo. Há duas cadeias de comando, não há uma só cadeia de comando. Há uma cadeia de comando do sistema de supervisão e de resolução que está sediada em Frankfurt, no Banco Central Europeu, e depois há uma outra cadeia de comando que tem a ver com a política de concorrência aplicada ao setor bancário, que depende da Direção-Geral de Concorrência de Bruxelas. E nem sempre há convergência entre os dois. No caso português, o que é chocante e o que merece ser esclarecido é que, estando o Banco Central Europeu e estando a Comissão Europeia, inclusive a Direção-Geral de Concorrência, na Troika, que fez vistorias exaustivas a todos os bancos portugueses, aos que receberam ajudas públicas e aos que não receberam ajudas públicas, e neste segundo grupo está o BES, é espantoso como é que escrutinadores tão escrupulosos não conseguiram ver os elefantes que estavam na sala. Ah, isso vão ter que explicar.
Parênteses, porque o Governador do Banco de Portugal falou em necessidades de capital muito superiores ao envelope financeiro para os bancos no âmbito do resgate financeiro.
Mas, independentemente da questão do volume de dinheiro, o que está em causa aqui é que foi só usar metade, não é? É bom recordar, dos 12 mil milhões, quer dizer, nós podemos dizer que no princípio havia outros números de que se falava, bastante superiores, mas foram disponibilizados 12 mil milhões. Desses só foram usados 6 mil milhões. Isso. Porque é que a Troika, se achava que a situação do sistema bancário era precária, não insistiu no sentido de reforçar?
Por isso que pelo menos 50% da culpa está do lado de lá. É também por isto.
Para fechar, e...
Não podem invocar desconhecimento.
O português no topo lá da pirâmide em Bruxelas, que aliás, segundo o Governo de Portugal, foi instado a fazer algo, podia ter feito algo mais?
Quem?
O português no topo da pirâmide, Durão Barroso, que estava na Comissão Europeia.
Agora eu pensei que estava a falar de Carlos Moedas, coitado.
Não.
Está a falar de que altura?
Estou a falar na altura em que o Governador pediu ajuda, na questão do Banif. Enviou um e-mail.
Não sei dizer-lhe, com franqueza, não sei o que ele fez. O Presidente da Comissão deve ser isento, mas, quer dizer, aqui tendo intervido aqui, não quebraria a isenção. Eu não sei qual foi a intervenção.
Não, a intervenção era chamar a atenção da Direção-Geral, penso eu, de concorrência, de que estava em causa o próprio programa de ajustamento português em alguma matéria.
Ah, muita incongruência, quer dizer, falta de de lógica de congruência na ação da Comissão. Agora, não sei até que ponto... Quer dizer, porque o que eu estava a dizer é não quebrava a isenção atender ao caso português, porque o caso português era muito especial no sistema financeiro. Espanha tratou disso a tempo, sistema financeiro. Nós não tratámos. E foi a própria Troika que disse sempre que resolver a questão do sistema financeiro, como é evidente, era essencial para resolver o problema estrutural da economia portuguesa. Era uma das frentes essenciais. Então, e resolveram assim. Um dos três pilares. E resolveram assim. E, portanto, volto a dizer, a culpa, pelo menos metade, não é do lado de cá.
Doutor António Vitorino, Durão Barroso poderia ter feito algo mais?
Bem, não, nós não sabemos o que é que fez ou não fez, não é? Temos que aguardar provavelmente
isso
as
é
memórias do próprio.
Processo.
Não, a ver, há um problema na Comissão Europeia, que está para além do doutor Durão Barroso, que é uma certa leitura muito ortodoxa das condições de aplicação da política de concorrência leva a pensar que tudo se resolve por uma bitola única. E têm pouco em atenção a realidade dos sistemas nacionais. Designadamente a circunstância, por exemplo, do BANIF, aqui estou a falar do BANIF, agora, que tinha um peso muito reduzido no todo nacional, portanto podia ser considerado um banco quantité negligível, mas que na realidade tinha um peso muito importante nas economias dos Açores e da Madeira. Será que a Comissão Europeia conseguiu chegar a perceber isso?
Fica a dúvida. Encontramos-nos na próxima semana para mais um Fora da Caixa.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.